continue com Escala Brasileira.
Claudivan Santiago é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Claudivan, você está sendo acompanhado aí em Manaus, Fortaleza, Teresina, Cuiabá, Natal, Macapá e Rio Branco, além de Brasília.
Então, que coisa boa, né?
Você
o Brasil
passar
todo.
O seu endereço para essa gente toda, né?
Olha, eu estou na internet com o meu site, é www.claudivansantiago.com. É, meu nome é Claudivan, é mistura de Cláudio com Ivan, só você só tira só o O do Cláudio. Claudivan, com N de navio no final, Claudivan Santiago, tudo junto, .com.br. E aí tem também, tem todos os meus contatos, tem vídeos no YouTube, se a pessoa quiser fazer pesquisa para conhecer o trabalho, tem várias coisas gravadas, tem registro de alguns shows e muita coisa.
Pode colocar, inclusive, o link dessa entrevista.
Com
que
certeza,
ela vai ficar à disposição.
Vou colocar, sim.
No senado.leg.br/rádio.
Muito boa a lembrança.
Você encontra lá o programa, você pega o link e joga para ouvir.
Na hora, vamos,
né,
mostrar para o povo, né?
Muito bem, vamos falar de tolerância religiosa. Porque nós ouvimos a experiência, né? A música A Experiência.
Muita gente chama a música do Preto Velho, né? Essa música tem uma história muito engraçada. O meu avô, como acho que eu já devo ter falado aqui no programa, era descendente de escravos. O meu avô, o bisavô do meu avô veio em navios negreiros de Moçambique, que é a linhagem Santiago, né? Essa era Santiago de Normantes. E o meu avô, ele tem uma história curiosa, Alcebiades. Ele saiu do interior do Piauí com 14 anos de idade. E junto com o irmão mais velho dele, na época, não o mais velho da família, mas um pouco mais velho, ele de 16 e ele de 14. E ele morreu com 102 anos ali no Tocantins e nunca mais voltou na casa dos pais. Então, nós, familiares, não sabemos nada dessa linhagem dele de lá. Então, é até possível que a gente encontre. Eu até tinha uma curiosidade de um dia conhecer o Emílio Santiago, porque o Emílio Santiago, ele é a cara do meu povo, dos meus avós. Aqueles negrões enormes. Eu tenho um primo no Tocantins que é a cara do Emílio, assim, aquele povo.
Só
sabe?
Se for agora a irmã dele.
É, só se for. Jeito... Assim, de repente pode ser, porque a mãe do meu avô era de Minas. Era a senhora de Avelina Maria da Silva. E aí, assim, Avelina Maria de Souza. E essa história da música é engraçada. Meu avô, ele me contava muito. Meu avô, pra quem não conheceu, meu avô, ele era rezador. Daquele rezador antigo, mas que rezava pra tudo. Pra dor de dente, pra espinhela caída, pra moléstia do ar. Quando a mulher quebrando, a mulher tava com dificuldade no parto, quando você tava com sol na cabeça. Era assim. Então, meu avô era um cara muito sabido nessas questões das orações. E ele me contava que tinha um tio dele que era muito, muito, muito sabido. Que esse tio era meio assim, ele era meio místico, ele... dormia numa cidade aqui hoje, num local, numa casa aqui hoje, e ele amanhecia 30, 40 quilômetros distante. Só que naquela época, ele dizia assim, meu filho, não existia carro, a gente ou andava a pé, ou andava de barco, onde tinha rio, ou andava no lombo de animal. E como é que ele andava 30, 40 quilômetros numa noite só? Impossível, né? Humanamente impossível, assim.
Ainda mais na escuridão, né?
Léguas e léguas e léguas. Então, assim, e um dia, esse tio dele, o apelido do meu avô era Tutinha. Ele falou, Tutinha, o tio quer te ensinar alguma coisa, quer ensinar um negócio pra você. Você quer? E ele não sabia do que se tratava. Foi lá no mato. E lá no mato o tio dele começou a fazer umas orações, a falar alto, e ele foi ouvindo aquele negócio. E ele foi percebendo que estava acontecendo alguma coisa, que vinha uma zoada, parece que do além, que parece que vinha entrar nele. E à medida que esse tio dele rezava, e falava mais alto, e aí começou a aparecer umas manchas, tipo essas argolas de sela de cavalo, não tem? Aquelas brilhosas, como se fossem aquelas patacas de
alpaca.
É, de fogo, assim, brilhando no chão. E ele começou a ficar com medo, era um menino, acho que não tinha nem 11 anos. E aí ele, aquele negócio, cada vez mais ele via que o negócio ia baixar nele. Ele pegou e deu no pé. E o engraçado é que em 2008, eu estava em casa aqui em Brasília, numa tarde tocando viola, de repente me veio a ideia da Viva a Inspiração. E essa música parece que ela baixou, eu tive que correr às pressas, pegar um papel, pegar uma caneta, que eu tava brincando com os meus filhos no chão, e eu fiz a música, porque assim, quem é compositor sabe que você, quando faz uma música, você às vezes muda um refrão, você muda uma palavra, você muda outra coisa, não é?
O Dorival Caymmi disse que não há inspiração, Ele acha que tem ideias.
Tem ideias, você tem uma ideia e você às vezes... Achava, você rascunha ali umas coisas e depois você vai aperfeiçoando. Às vezes você leva anos para fazer uma música. E eu fiz a música ali em questão de minutos e nunca, assim, desmudei uma vírgula dessa música. Aí eu costumo dizer pros amigos que a música, essa música baixou em mim. Aí entra aquela história da...
A questão da... Da tolerância religiosa que nós vamos, porque as, porque às vamos vezes trazer a... no próximo bloco, né? Porque agora vamos ouvir outra. Qual que vai ser?
A gente pode ouvir Baile da Secunda, que foi uma homenagem que eu fiz a uma senhora da minha cidade, lá de Aranais. Dona Secunda, uma senhora que meu pai tocava muito forró na casa dela. Baile da Secunda.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, o violeiro Claudivan Santiago, compositor, professor, jornalista e poeta também, né? Claudivan, resumidamente assim, tolerância religiosa.
Olha, assim, a gente, essa música, a experiência, eu falo um pouco justamente disso. Porque até me falaram, alguma pessoa falou assim, ah, mas você fez uma música falando sobre Preto Velho, às vezes isso pega mal. Eu falei, não, pelo contrário, eu acho que a gente deve respeitar. Eu tenho por esse princípio respeitar todas as correntes religiosas, as filosofias de vida, tudo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter esse norte, cada um na sua, mas assim, você não pode chegar e querer impor ao outro a sua visão, porque a visão de mundo é individual, é como o meu som de viola.
E respeitar quem nem tem.
E respeitar quem
nem tem religião,
né? É quem não tem religião. Esse é o ponto principal. Eu acho que é o que a gente está precisando. A gente está precisando de contestar o outro, a gente está precisando de compreender o outro.
Você, Claudivan, tem nesse disco que a gente tem ouvido aí durante todo o programa, tem um prêmio. Fala pra gente sobre como foi que
Olha,
aconteceu.
Quando eu comecei a tocar viola em 2005, em 2003, eu já fiz um, em 2008, aliás, já fiz um CD chamado Poesia Inviolada, em que eu fiz com 12 músicas, mas só uma só instrumental, só um teste assim. E eu sou um compositor assim, intrigado, minha cabeça está sempre a mil, estou sempre produzindo, estou sempre criando alguma coisa. E eu comecei a compor, à medida que eu fui evoluindo como instrumentista, eu fui evoluindo e fui começando a compor umas coisas instrumentais. E aí eu montei em casa uma estruturazinha de gravação, um home studio, e comecei a gravar isso.
Só porque tem uma urgência, né?
Você tem uma urgência, eu sinto aquela necessidade
de se expressar e ao mesmo tempo de não perder aquilo, né?
É, de colocar para fora. Então, aí eu tinha uma experiência de 2008, que o CD de 2008 não teve muita repercussão, eu também não tive como trabalhar muito nada, divulgação por causa do meu trabalho como jornalista até, porque choca muito essas coisas. Aí o que acontece? Aí eu falei, olha, sabe uma coisa? E as pessoas que me viam e que já viam essas coisas instrumentais, falam, cara, você não pode deixar isso guardado, faz alguma coisa, mostra. Aí eu comecei a gravar, falei, eu vou gravar nem que seja, fazer um disquinho, nem que seja para divulgar para os amigos, aí, nem para distribuir, eu vou fazer. E coincidentemente, eu fiz esse CD quando surgiu o prêmio chamado Prêmio Rosini de Excelência da Viola Caipira, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Viola Caipira. E aí um amigo, um dia que conheceu o trabalho pela internet, me mandou um e-mail e falou, cara, coloca teu trabalho lá. Aí eu escrevi lá o trabalho e tive a graça de ser premiado, escolhido como um dos 3 melhores CDs instrumentais de viola caipira de 2013. Eu estive em São Paulo, no Memorial da América Latina, recebendo o prêmio ao lado do Almir Sater, ao lado da Inesita, que recebeu também o mesmo prêmio.
Inesita Barroso.
Tantas figuras, Chicão Pereira, que foi empresário do Tião Carreiro durante a vida toda quase, e tantas figuras de viola, criadores do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Recôncavo Baiano, tudo. Então, assim, foi bacana que isso me deu a impressão, olha, realmente é bom, de repente pode acontecer. E eu comecei a divulgar mais, assim, a fazer, correr atrás.
Passado esse tempo, que você agora, além de perder o preconceito, você foi, digamos que, conquistado pela viola.
Tem um violeiro lá de São Paulo, os violeiros mais antigos falam isso, e o Braz da Viola, que é um grande violeiro, gosta de repetir isso, que o violeiro realmente ele é laçado, é aquela história que eu te falei. Eu nunca na minha vida sonhei em tocar viola, nunca foi um projeto de vida ser violeiro. E eu fui laçado pela viola, tanto é que quando eu comprei a viola, a primeira vez, a minha esposa quase me separa de mim. Acho que quase todo violeiro tem isso, né? A mulher volta do largado do cidadão, porque assim, a paixão da gente é tanta, a vontade de aprender é tanta, a sede, o instrumento te convida, o instrumento te ensina coisas. Então assim, é algo interessante mesmo. E aí hoje eu tenho muito orgulho de ser violeiro, espero ainda melhorar muito, muito mais em termos de técnica, em termos de produção. E em breve a gente vai ter um novo trabalho aí também, quem sabe ainda esse ano.
Você podia fazer aqui rapidinho só um trechinho daquela versão que a gente ouviu de My Way, do Frank Sinatra.
Foi uma brincadeira que eu fiz mais ou menos assim, ó.
A gente vai ficar por aqui no Escala Brasileira com Claudivan Santiago. Claudivan, é com você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Eu te agradeço, Alcebides, é um prazer muito grande. Agradeço a todos vocês. pela audiência e espero que conheçam ainda mais o meu trabalho.
Eu agradeço em nome dos ouvintes. Vamos
Obrigado.
Lá.
Obrigado. Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.